Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Passamos de 145 mil casos de dengue, gente. Já são 48 mortes e os números crescem a cada dia. Mas por que acompanhar essa estatística é tão importante? Para desenrolar o assunto, a minha convidada é Luciane Velasque, superintendente de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, a quem eu já agradeço pela participação. Olá, Luciane.
Oi, Edmilson, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Vamos explicar, então, a importância dessas curvas, né? A gente vai mostrando, olha, a curva está inclinando, a curva está descendo. Fizemos isso na Covid e agora estamos olhando para a dengue também. Por que é tão importante a gente acompanhar a evolução desses números?
A evolução desses números nos mostra qual é a necessidade que o Estado precisa em tomar ações, né? Como ampliar o número de atendimentos em UPA ou a necessidade de ampliar o número de leitos. Então, a gente vai percebendo como está sendo a dinâmica da evolução no número de casos. Então, ele é muito importante a gente acompanhar ele dia a dia e entender qual é a velocidade que eles estão crescendo.
Algumas pessoas dizem assim, olha, vocês tratam como casos prováveis. Houve ou não? Vamos explicar o que é isso, por que se trata dessa forma?
Vamos sim. Os casos prováveis são todos os casos que eu já sei, confirmei laboratorialmente ou clinicamente que aquilo é um caso de dengue, então ele é um caso confirmado. E também aqueles casos que a pessoa suspeitou que tem dengue, o médico suspeitou, fez a notificação, mas ele ainda não tem um exame laboratorial, então ele não confirmou o caso. São casos prováveis, são os casos que eu sei necessariamente, confirmadamente, que são casos, mas aqueles que eu tenho dúvida, que eu ainda não tenho a certeza de que são casos. Mas a gente acompanha tudo isso como uma possibilidade de casos de dengue. O que não está aí nesse número? Quem eu já tenho certeza que não é dengue, porque eu já fiz um teste, um diagnóstico, e já descartei a dengue, porque eu encontrei uma outra causa, um outro vírus, causando aquela mesmo sintomas do paciente com dengue.
Mas vocês olham para um outro número também que é muito importante, né? Porque esse vocês viram que, olha, esse é provável. Mas tem um que nem chegou aí numa unidade de saúde, mas que vocês também têm que contar, né? Explica pra gente o que é esse número, essa projeção que é sempre muito maior e que é muito importante.
Essa projeção nos ajuda a entender qual é o número que eu tô hoje, deve estar acontecendo hoje, né, no estado, mas que eu ainda não tenho essa informação, ou porque a pessoa ainda não procurou um sistema de saúde, ou porque essa notificação ainda não foi inserida no sistema de saúde. Todos esses aspectos, né, seja ela não ter procurado um sistema de saúde, ou aqueles que já foram, mas a ficha dele ainda não foi inserida no sistema, a gente diz que esses são os atrasos. Então a gente tem um atraso na notificação. Hoje no sistema eu não consigo ver exatamente todos os atendimentos que estão acontecendo hoje. Então a gente procura estimar esse número e aí a gente olha para o passado para poder estimar esse número. Você olha lá quanto tempo no mês passado uma notificação levou até ser inserida no sistema. Eu uso esse passado para fazer uma estimativa para o dia atual. Então esse número mostra para a gente, por exemplo, que a gente deveria estar enxergando 35 mil casos quando no momento eu só consigo ver 9. Daqui a 3, 4 semanas, aqueles 35 mil já serão inseridos no sistema.
Ah, acho que é importante você explicar também essa dinâmica, né? Porque o município faz uma parte, o estado faz outra, né? Como é que funciona?
Essa notificação de dengue, ela entra no sistema que a gente chama sistema SINAM online. Por que ele é online? Na hora que o município digita essa informação no sistema, o Estado já consegue ver e o Ministério da Saúde já consegue ver essa informação. No entanto, alguns municípios, aqueles municípios menores, pequenos, que não tem muita gente trabalhando, né, trabalhando em muito, muito número grande de pessoas em digitação, porque é um município pequeno, O que que acontece? Esses atendimentos nas unidades de saúde, eles primeiro precisam preencher essa ficha é enviada para algum local central, que é uma Secretaria Municipal de Saúde, e depois a Secretaria Municipal de Saúde é que insere, tem um funcionário para inserir esse dado no sistema. Então você vê que já tem ali um atraso dessa informação devido a essa logística de em cada município, né?
Esse atraso pode ser de até quanto tempo?
Ele pode ser de 5 dias a 7 dias. A gente hoje observa que esse sinal online é um dos sistemas que ele mais chega a informação mais rápida para a gente. Mas ainda assim, devido a essa organização ali no território, no município, a gente tem ainda um atraso que pode durar ali 5, 7 dias.
Então, quanto mais rápido a gente tiver, enfim, essa informação, quanto mais fiel, a gente vai conseguir responder com estratégias mais importantes.
Isso, por isso que a gente usa o modelo, Edmilson, porque o modelo, ele está estimando para mim esse número que eu não estou vendo. E hoje, todas as nossas ações que a gente vem preparando de forma antecipada é baseado nesse número do modelo. Então, hoje a gente já estava sabendo de antemão que teria um número muito grande de casos. Então, a gente já foi se preparando, comprando insumos, as cadeiras que a gente distribui também no que a gente chama kit dengue, né? Que são os kits que vai cadeira, aquele aparador para colocar o soro, tudo isso já foi comprado de antemão porque a gente sabia, imaginava que ia chegar esse momento de aumento de casos.
E olhando para frente agora, já que nós continuamos ainda com tempo quente, né? E toda hora chove, acumula água, olhando para frente, o que é que vocês estão vendo ainda? Nós continuamos aí com uma tendência de crescimento, ainda está muito preocupante?
A gente também está usando um modelo, né, de estimativa para prever os próximos meses, né? E a gente percebe, assim, pelo nosso modelo, a gente percebe que março, abril e maio já são momentos que a gente vai estar reduzindo o número de casos. Agora perceba que a gente está num número muito grande de casos, né? Ali em torno de 35 mil numa semana. Então a gente não vai cair para nenhum caso, né? Então, quando a gente diz que a gente está reduzindo o número de casos, a gente tem uma previsão que em março vai ser 47 mil casos durante o mês, em março, abril já vão ser 41 mil e em maio já em torno de 39 mil. Então, a gente percebe pela nossa estimativa que os próximos meses já serão melhor do que foi fevereiro. Pelo nosso modelo, fevereiro foi o mês de pico dessa epidemia. O que dá para a gente um pouquinho de conforto em relação e mais confiança nesse modelo é porque a gente já percebe alguns locais, regiões, por exemplo, no Médio Paraíba, que foram as primeiras regiões a aumentar o número de casos, nesse momento elas já estão em momento de redução. Então isso dá para a gente uma confiança de que o nosso modelo realmente está mostrando que eu vou começar a uma tendência agora de queda. É claro que isso não vai desaparecer, de repente a gente vai cair por alguns meses e a gente ainda precisa ir uns 5 meses para voltar a um patamar de normalidade do número de casos.
Por que é que vocês fazem sempre a contagem de uma semana?
Porque a gente precisa esse tempo para o sistema ser alimentado. Então, alguns municípios, como eu falei, que tem poucos funcionários e uma mesma pessoa, ela trabalha em várias funções, eles deixam um dia para fazer a alimentação do sistema, por exemplo. Então, isso acaba que a gente precisa a semana estar pelo menos finalizada para que a gente possa analisar aquele dado.
Então, toda semana vocês fazem uma nova análise.
Exatamente. Hoje a gente está atualizando o nosso painel diariamente, mas para a gente fazer uma análise, para olhar a situação e entender se a gente ainda está no momento de crescimento ou de queda, a gente espera e finaliza uma semana fechada, né?
Com esse olhar de vocês agora, olhando que, opa, pode estar melhorando, né, já em algumas regiões, mas o sucesso de melhorar também é o sucesso da população, a população cuidando, a população eliminando focos?
A população vai ter uma ajuda, né, muito importante, porque a gente sabe que a maior parte do criadouro desse mosquito, ele está dentro da residência, né? Então é o pote de água da plantinha com um pouco de água, às vezes é aquele ralo que está com água ali contida, são esses pequenos detalhes que ajudam essa proliferação do mosquito. Então se a gente conseguir reduzir isso, a gente já vai ajudar, né, para que a gente passe rapidamente por esse momento.
Nesses lugares, agora, como você deu de exemplo aí, o Médio Paraíba já olhando que já com uma pequena tendência aí de queda,
Foi isso que aconteceu? População engajada, enfim, muita gente contaminada, imagino também, né?
É, na realidade também a gente tem o que a gente chama, assim, a gente vai diminuindo os suscetíveis, né? Quem são os suscetíveis? Aquelas pessoas que ainda não pegaram a doença. Então também nessa redução de suscetíveis, é claro que é fundamental que a gente reduza o vetor, mas quando a gente tem o vetor, o mosquito, né? Mas como a gente tem muitas pessoas com vírus, né, infectadas, doentes, na hora que o mosquito pica essa pessoa e depois ele pica uma outra que não tem ainda doença, essa pessoa passa a ter a doença. Quando eu esgoto o número de pessoas que não tiveram a doença, porque num município pequeno, quando a gente vê muitos casos, então sobraram poucas pessoas que não tiveram doença. Então, naturalmente, a doença vai diminuindo, porque eu já não encontro mais suscetíveis, né? Também isso é uma parte da explicação, por que a gente vai reduzindo no número de casos.
Para a gente concluir essa grande explicação, essa grande aula aqui, me diz uma coisa, principais dicas nesse momento, já que você está enxergando os números, está enxergando o que está acontecendo.
Essa atenção com os focos dentro de casa é o que é o principal nesse momento. E também um cuidado de uso de repelente, né, para que a gente possa se proteger individualmente. Nesse momento, o que a gente pode fazer é olhar os criadores dentro do mosquito dentro de casa, né? Tentar evitar o máximo possível. Por isso a gente diz os 10 minutos salvam vidas, uma vez por semana é suficiente para a gente dar uma olhada em quintal, dentro de casa, em ralo, fazer uma boa lavagem. Isso é muito importante nesse momento para a gente reduzir o número de mosquitos e com isso reduz também o número de casos.
Luciane Velasque, Superintendente de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigado pelas explicações aqui.
Obrigada, Edmilson, pela oportunidade.
Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrolo um assunto aqui para vocês. Até o próximo.